Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 93. O Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si próprio. Paulo aos Efésios. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Comentários sobre a mensagem: O Evangelho e a Mulher. Por que será que, historicamente, a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem como se fosse mera coadjuvante do homem, um ser inferior ou menos inteligente? Algumas metáforas bíblicas, e entre elas encontramos a da criação da mulher a partir da costela do homem, parecem reforçar esse preconceito que consideramos absurdo. Não vai longe o tempo em que a Igreja, que é liderada até os presentes dias pelo clã masculino, a Igreja colocou em deliberação num concílio se a mulher tinha ou não alma, pelo simples fato de que Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, como teria feito com um homem. Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana, mulher ou homem, mas que talvez por falta de outro termo específico mais adequado, ela vem sendo utilizada também para representar o gênero masculino, o que leva a algumas confusões de interpretação, porque dependendo do contexto, ora pode expressar uma coisa, ora outra coisa. O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz sobre essa tormentosa questão, e ele esvazia de uma vez por todas a chamada guerra dos sexos, porque ele revela que o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino. Então essa descoberta nos remete a uma outra interpretação que é mais coerente da metáfora bíblica. Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar toma a forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual, no corpo correspondente à sua sexualidade, assume funções diferentes em complementaridade para que se processe o desenvolvimento antropológico, que vai permitir a evolução intelecto-moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de ser filho de Deus. Então, tanto Eva quanto Adão, emblemas dos sexos, têm a mesma origem, porque eles representam a espécie humana, que foram saídos simbolicamente um do outro. O osso da costela sugere a igualdade entre ambos, porque ele pertence a uma parte do corpo ao lado, que não é nem inferior e nem superior, que protege o coração, que é o símbolo da vida e o símbolo do sentimento. O movimento feminista teve seu auge e, em alguns momentos, ele acabou perdendo seu foco quando ele foi ao duelo, como se homem e mulher fossem cópias um do outro e que tivesse de fazer as coisas exatamente iguais. Passados esses momentos iniciais de reação quase mórbida à opressão masculina, a mulher, quando entrou no mercado de trabalho, ela conquistou os direitos básicos, como o de votar, de ser votada, de ascender nas carreiras profissionais, sem renunciar à vocação que o papel feminino lhe outorga. Ela começou a descobrir que a sua força estava exatamente onde se pensava ser mais frágil. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Ela é irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu o porvir, porque ela prepara o homem do futuro. Por isso, as sociedades que deprimem a mulher deprimem-se a si mesmas. A mulher que é respeitada, honrada, que tem um entendimento esclarecido, é a que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Os pesquisadores da medicina de gênero, um ramo que nasceu em meados da década de 90, eles descobriram, surpresos, que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres vão muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Só para exemplificar, o cérebro dos homens é, em média, 15% maior e 10% mais pesado. Mas, no cérebro das mulheres, as conexões entre os neurônios são muito mais numerosas. Nos últimos 20 anos, as investigações científicas revelaram que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. O coração deles bate de um jeito e o delas de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele, são diferenças que recomendam condutas específicas para cada um, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males. Essas diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento superior para respaldar o amor feminino, que é considerado uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza. Igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Portanto, a desigualdade que existe entre homem e mulher é de funções e não de direitos. A própria legislação brasileira reconhece essa distinção de funções, quando, por exemplo, leva em conta a organização física dos trabalhadores de sexos diferentes, estabelecendo o limite de peso que a mulher deve suportar em relação ao homem, bem como quando estabelece idade distinta para a aposentadoria, em razão do sexo. Isso sem falar no período de licença maternidade, por motivos óbvios. O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência ou em qualquer ramo do saber, que é uma decorrência natural da liberdade e da dignidade a que também faz jus, isso não significa que a mulher deva descurar de seu apostolado, apostolado de guardiã do Instituto da Família e também da sua elevada tarefa na condução das almas que são trazidas ao renascimento físico. É claro que a emancipação acarreta à mulher maiores responsabilidades, submetendo-a a estafantes jornadas de trabalho em detrimento dos filhos, fazendo-se indispensável conciliar com bom senso as suas atividades profissionais com o papel de mãe, pelo que merece o apoio não só de leis que a amparem em suas necessidades específicas, mas também do seu esposo, do seu consorte, no sentido de dividirem as responsabilidades que são comuns ao casal. Enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha para a barbárie. Ao que parece, a discriminação da mulher repousa principalmente na visão reducionista da vida. O desconhecimento das leis espirituais, especialmente da reencarnação, é que favorece os abusos cometidos pelo homem, que se prevalece da sua força física e do exercício da razão, sem o tempero do sentimento e do amor. E não raro, essa conduta contribui para arrojar a parceira indefesa nos vícios da corrupção moral, entre eles a sensualidade exacerbada e a prática do sexo sem responsabilidade, que muitas vezes descamba para o nefando crime do aborto. A ciência médica, por meio de alguns setores da comunidade científica, bafejada pelos ensinos espíritas, começa a dar seus primeiros passos, no sentido de investigar também os ascendentes espirituais que ditam a marcha da mulher para a realização plena de sua missão na Terra. A missão de mediadora da vida, função maior do que aquela conferida ao homem, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Amparar a mulher nessa sublime missão é um dever e uma missão dos espíritos temporariamente encarnados no sexo masculino. agradeçamos a Deus e a Jesus os ensinamentos que hoje recebemos. Que Ele nos abençoe e nos oriente sempre.